Se for preciso, eu pego um barco e eu remo por 6 meses como peixe pra te ver.
O cantor brasileiro Rubel Brizola esteve em itinerância em Portugal com 10 datas para apresentar o segundo disco Casas.
Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima.
Lançou o primeiro álbum Pearl na internet e conquistou milhões de fãs. Passados 5 anos, Rubel troca os contos de fadas por casas e fala das casas por onde passou até chegar aqui.
O disco todo foi uma busca interna de reentender as casas por onde eu passei, a casa onde eu pertencia no momento em que eu estava compondo o disco e as casas que eu gostaria de pertencer no futuro. Tanto as casas físicas, os espaços onde eu morei, quanto as casas metafóricas, né, que são eles, são meus amigos, são minha banda, são minha família, são minhas ex-namoradas e amores. Tudo isso são as casas, né? Esse disco foi muito essa busca.
É possível pensar numa só casa?
Para mim, não. Tem pessoas que conseguem, eu admiro muito as pessoas, que encontram muito rapidamente um lugar, ou uma estrutura familiar, ou um grupo, e pertencem àquilo eternamente. Eu acho que tem uma coisa bonita nisso. Eu acho que nunca fui, talvez nunca serei, assim. Eu preciso muito de mudança, e de conhecer novas pessoas, e de encontrar novos lugares. E uma vez que eu sinto que eu me encontrei demais em algum lugar, eu já sinto que é hora de ir para outro. Porque senão, qual é o ponto de ficar vivendo alguma coisa que já tá dando certo, sabe? Acho que a graça é um pouco você se colocar num lugar de desconforto, de desafio. E foi um pouco do que eu tentei fazer com o disco musicalmente também.
Esse desafio encontra-lo na música que tu fazes?
Sim, todos os dias. Todos os shows, em todos os discos. Eu acho que isso foi isso que eu fiz com o primeiro disco, que eu mal sabia que eu poderia cantar e tocar, e eu me coloquei numa posição de gravar alguma coisa. E pro segundo, uma vez que eu já sabia que eu poderia gravar um disco, voz e violão, que foi o primeiro, eu quis fazer uma coisa que eu não dominava, que era misturar hip hop com música brasileira, aprender a usar MPC, aprender a escrever arranjos para sopros e para cordas. Então acho que a graça é um pouco essa, sempre pisar em um território desconhecido, sabe? É sempre dar um salto de fé para algum lugar que eu não sei aonde que vai dar.
Como é que isto tudo acontece? Este primeiro teu disco é rapidamente um sucesso no web, foi composto muito rapidamente nos Estados Unidos, daí talvez a influência do hip-hop que falavas?
Na verdade, o primeiro disco ele não aconteceu nem um pouco rapidamente. Ele foi feito rapidamente, mas o sucesso dele demorou 3 ou 4 anos. Eu gravei ele quando eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos para estudar cinema. Na época eu nem pensava em fazer música. E eu acabei morando numa casa, numa república, que tinha 120 pessoas do mundo todo. E dessas 120 pessoas, 20 eram músicos. E aí lá eu resgatei uma paixão pela música, uma vontade de tocar, uma vontade de compor. Na última semana, antes de voltar pro Brasil, eu montei um estúdio improvisado para registrar as canções que eu tinha feito lá. Mas a ideia era só ter um registro pessoal e afetivo para mim mesmo. Eu não tinha pretensão de ter uma carreira ou de viver de música. E aí eu voltei pro Brasil com um disco, lancei ele na internet. E nada aconteceu, como eu imaginava. Eu tocava shows para meus amigos, para 15 pessoas, para 20 pessoas e minha família, durante 2 anos. E aí eu voltei para os Estados Unidos para trabalhar com cinema. Eu lancei o disco em 2013, em 2015 eu fui trabalhar com cinema. E aí quando acabou esse período de estágio lá fora, em Los Angeles, eu voltei para o Brasil e de repente eu descobri que o disco tinha viralizado. Eu lembro que eu voltei e eu falei, bom, por que eu não continuo tocando isso? E eu postei na internet, voltei pro Brasil, vamos tocar. E aí eu comecei a receber mensagens de todos os cantos do norte ao sul do país. E eram poucas mensagens, mas elas estavam espalhadas geograficamente. Eu pensei, se eu conseguir chegar a 5 pessoas no sul e a 5 pessoas no norte, 5 no centro-oeste, sem fazer nada, talvez eu possa chegar a 500. Talvez eu possa chegar a 1000. E aí começou todo o projeto de efetivamente levar minha carreira a sério. E eu gravei o clipe de Quando Baixa Aquela Saudade, que foi onde aí realmente as coisas começaram a acontecer. E isso, o disco já tinha 3 anos de vida.
É você que tem os olhos tão gigantes e a boca tão gostosa. Eu não vou aguentar.
O que é que explica que a tua música demore 3 anos a seguir um caminho completamente viral?
Então, não é? Eu acho que eu sempre respondo isso dizendo que eu não sei o que explica, mas pensando agora, eu acho que sim. É porque durante esses 3 primeiros anos eu não acreditava nesse projeto. Eu não acreditava que ele poderia ser uma carreira, que eu poderia viver disso. E eu não fazia para tal, eu não tinha nenhum clipe, eu não tinha nada estruturado, eu não tinha turnê, eu não tinha banda. Então no momento em que eu falei, essa é minha vida, isso é o que eu sou e ninguém vai tirar isso de mim, e eu comecei a trabalhar para isso, as coisas aconteceram, sabe? Acho que foi no momento em que eu acordei comigo mesmo, que eu era músico. Isso demorou 3 anos.
A vida é boa quando se brinca demais. Se olha pra trás, só não se esquece que eu sou parceiro e sem mais.
Numa das tuas músicas dizes que a vida é boa quando se brinca demais. Uhum. É nisso que tu acreditas?
Hoje em dia não só, porque eu escrevi essa frase quando eu tinha 21 anos, hoje eu tenho 27. Eu escrevi essa frase quando eu tava fazendo intercâmbio, ainda dentro do ambiente universitário, sendo sustentado pelos meus pais. Então, naquele momento, parecia que a grande solução para a vida era brincar, porque era fácil brincar, porque eu estava com tudo muito garantido, muito protegido pelos meus pais, pela minha família, pela universidade. E aí, chegando no mundo adulto, você vê que tem muitas outras coisas além de brincar, sabe? Tem a minha subsistência, tem o meu trabalho, tem a minha renda, tem a minha casa, tem as pessoas que eu tenho que cuidar, que estão à minha volta, tem pessoas que estão em situações de extrema pobreza, tem problemas sociais, tem problemas políticos. Brincar é uma parte ótima da vida, mas tem muita coisa também que eu acho que naquele momento não me importava tanto e hoje em dia importa mais.
Tem o balanço da rede, tem o cheiro da calma, é só amor. E tem o canto da festa, e tem o cheiro da calma, é só amor.
As tuas histórias são histórias reais, as pessoas identificam-se nas tuas músicas.
É muito autobiográfico, como você mesmo falou. Eu escrevo, pelo menos esses 2 primeiros discos foram. Quase tudo veio de histórias que eu vivi, de pessoas que eu amei, de pessoas que eu desamei, de amigos que eu conhecia, e de famílias, e de histórias que eu vi, de histórias que eu ouvi. É muito a minha impressão do mundo, tentando fazer algum sentido dessa maluquice que é a vida em pequenas histórias.
São histórias reais?
Quase todas. Todas as músicas até agora são bastante sinceras.
Falando neste momento político que se vive no Brasil, qual é o teu olhar relativamente a esta viragem política e entrada de um extremismo no Brasil? O teu papel como músico é também um papel de intervenção social?
Eu acredito que para mim, sim. Eu não acredito que deva ter nenhuma regra para como os músicos ou artistas devam conduzir. Para mim, eu acredito que sim, eu tenho uma responsabilidade, porque se me foi concedido por um público prestar atenção na minha música, no que eu tenho a dizer, eu acho que eu tenho a responsabilidade de influenciar as pessoas com o que eu acredito e dizer o que eu acredito.
E o que é que acreditas?
Esse momento me parece assustador e preocupante, por um lado, porque a eleição do Bolsonaro, ela representou muitas pessoas que tinham um pensamento extremamente conservador e reacionário, só que escondiam esse tipo de pensamento, elas finalmente mostraram as caras. E elas disseram, sim, eu penso dessa maneira. Então, muito do elitismo, do racismo, do sexismo, do classicismo do Brasil, que era escondido, a gente supostamente vivia numa nação extremamente democrática e aberta, e onde não havia muito preconceito, esse mito caiu. E ficou muito nítido que grande parte do Brasil é conservador, sim, e é reacionário, sim. Então, por um lado, é muito assustador ver que existe uma grande maioria do Brasil que pensa dessa maneira, que de alguma forma apoia o que a ditadura fez na década de 60 e 70. Por outro lado, pensando de alguma maneira otimista, eu acho melhor que a gente saiba como o nosso país pensa, que a gente saiba como nossos familiares pensam. Porque teve um movimento que foi muito impressionante durante as eleições, que foram famílias brigando muito severamente, amigos de infância brigando muito severamente, porque descobriram qual é a verdade por trás do pensamento de pessoas que moravam dentro da sua casa e você não sabia. O lado bom disso tudo é saber onde a gente está pisando, saber qual é o verdadeiro país que a gente vive e poder enfrentar isso com verdade, poder enfrentar isso com diálogo.
Estás a pensar usar a música ou nos concertos, na projeção que tu tens, mediática, para com os brasileiros?
Penso muito nisso. Em relação à música, ainda não consegui concretizar isso, porque o meu segundo disco saiu no começo do ano passado, bem antes de tudo isso explodir. Então eu estava um pouco desatento para a gravidade de toda essa questão política. Nesse momento eu uso muito a internet, eu uso muito o Facebook, o Instagram para me posicionar, para falar com as pessoas sobre o que eu acredito. Mas a ideia é muito para o próximo disco e para os próximos trabalhos você falar muito mais diretamente sobre política, sobre questões sociais e sobre o Brasil. Falar menos de mim, mas sobre o Brasil, sabe?
Por quê?
Porque é necessário, eu acho que. Porque eu quero e porque eu acho que é o que talvez eu tenha de mais relevante para falar agora.
Relativamente a esta tour, para terminar, 10 datas em Portugal, como é que acontece? Como é que a tour se organizou?
A gente tem tentado fazer um esquema de produção muito independente da turnê, não depender de produtores locais. Nossa equipe entra em contato com as casas diretamente, conta a minha história, mostra os números do público e tenta fechar o show. E assim vamos fazendo, batendo na porta de cada casa, falando: essa é a minha história, você quer receber o show? E até agora tem dado muito certo e receberam a gente. E é muito incrível como em quase todos os shows a margem de público supera a expectativa das casas. Eu fico muito grato de poder viver do que eu amo. Isso é melhor do que qualquer sonho que eu já tenha sonhado para minha vida, sabe? Se eu tivesse com 15 anos e pensasse qual que seria a melhor vida que eu posso viver, ela seria pior do que essa.
Era o cantor brasileiro Rubel Brizola que partilhou connosco o último álbum, Casas, repleto de recordações de infância que desfilam ao longo de 14 faixas, como fotografias num cruzamento de folk, eletrónica e batidas num sonho acordado.
Eu sei porque eu fiz assim. Eu tive medo de você. Não vá deixar que perco pouco que te prende aqui dentro. As cores vão se espalhar. Eu vou viver enquanto houver um vestígio dos quadros que eu fiz.